ou a P301?
E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da P301. Meu nome é Cris Augusto.
Eu sou Edu Mota e hoje, com uma profissional maravilhosa,
a gente conhece pouco,
conhecemos pouco, né? Trabalhamos pouco juntos, né? Psicóloga, especialista em pessoas, RH, né? Saúde. Então, assim, tem uma bagagem porque 19 anos
de estrada.
Então a gente vai ter muito conteúdo aí para poder passar para quem está assistindo. Vou fazer nosso vídeo, né?
Vai iniciar o bate-papo da saúde.
Nossa!
Não é publi, mas poderia ser, quem sabe?
Poderia ser, né? Quem sabe?
De qualquer um dos três produtos. Não tem problema
nenhum. Maravilhoso.
Ou os três, né?
Ou os três, exatamente.
E a gente já quer começar conhecendo um pouquinho da sua história. É sempre assim, aqui no AP. Quem chega, conta um pouquinho das suas origens, de onde vem, até chegar onde está hoje.
E é muita coisa, né, gente? Toda vez que eu escuto falar ou me dou conta, né, de quanto tempo já passou, eu sempre me pergunto cadê esse tempo todo, porque realmente passa muito rápido. Mas eu sou Elaine, né, sou formada em psicologia, nascida e criada em Volta Redonda. Aos 19 anos eu fui para Mogi das Cruzes, foi onde eu me formei, comecei toda a minha experiência profissional e retornei para Volta Redonda em 2016. E aí, desde então, continuo aí trabalhando na área de psicologia, de RH, tanto no consultório quanto em empresas. Mas é sempre um aprendizado, né? Esse tempo todo, mas cada dia, cada movimento é um flash.
E sempre quis fazer a parte de psicologia, assim?
Não, eu conheci a psicologia, eu fiz o histórico meio bagunçado, mas eu tenho um propósito, né? No fim das contas, tudo se conecta de alguma forma. No ensino médio, eu fiz técnico em eletrônica.
Tudo a ver.
Na época, estava super
inteligência artificial, já pensou na
Estava super em alta, as questões de tecnologia, a gente está no ensino médio, não sabe direito o que quer, enfim, fiz eletrônica. Logo que eu terminei, eu fui fazer segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Um técnico de segurança que eu tive uma matéria de psicologia, que eu já ficou meio assim...
Primeiro contato.
Mas o vestibular eu não fiz para psicologia. Por alguma razão, eu fiz para zootecnia. Porque na
áreas bem distintas aí.
Na época eu estava bem mais conectada assim, com a natureza e eu queria alguma coisa que tivesse um pouco mais de sentido para mim também, mas assim, né? Muito nova, então a gente não sabe direito muito bem o que quer. E aí não deu certo, zootecnia na época e fui aprovada para psicologia para a
área. Segunda opção.
Segunda opção. E aí nesse momento, isso é importante as pessoas que estão na nossa vida também, né? E lá na frente a gente entende. Como eu já estava tentando lá em Mogi das Cruzes, um primo meu falou para mim da psicologia, do RH, as oportunidades também.
Ah, você mudou para lá antes do vestibular, então?
Na verdade, eu fui passar férias em janeiro de 2004 e fiz o vestibular. E nesse período todo, né, fui, passei, deu certo. Em fevereiro, eu já comecei a faculdade. E aí, ele me falou um pouco das possibilidades que existiriam para a área de RH também, que era totalmente novo para mim. Lá na região. E aí eu comecei já no primeiro mês de faculdade, eu consegui estágio numa consultoria de RH, que foi onde eu fiquei bons anos e aprendi tudo que eu sei até hoje de recrutamento e seleção, que eu comecei com a RS, aí não saí mais.
Apaixonou.
E é um desafio mesmo,
zootecnia,
né?
Zootecnia para psicologia.
Da eletrônica para o técnico, zootecnia para psicologia e...
Mas você sempre teve essa... esse gosto por estar com pessoas, de se relacionar,
sim.
Como é que isso potencializou essa escolha?
Eu descobri isso um tempo depois, durante o meu período de análise mesmo, fiz análise um bom tempo, e aí eu me dei conta de que eu sempre gostei, na verdade, de histórias, qualquer tipo de história, sou apaixonada por história, eu viajo para lugares históricos, eu viajo nas histórias. E aí eu me dei conta de que eu sempre fui apaixonada por histórias. E aí que eu poderia ganhar dinheiro ouvindo histórias, que é o que a psicologia traz um pouco. E aí foi nesse momento que eu falei, opa, então realmente não foi por acaso. Tinha que acontecer, de fato, que me daria satisfação, não só financeira, né, mas pessoal mesmo.
Pessoal,
né?
Isso é juntar os dois.
Não dá para desconectar, exatamente. Então nesse momento eu tive certeza de que nada realmente era por acaso. E as outras histórias que eu conheci ao longo desses cursos, que aparentemente não tinha nada a ver, também me formaram como pessoa, como profissional, as minhas vivências pessoais foram só se conectando com a teoria de alguma forma.
E a psicologia ela abre muitos leques.
Sim.
E principalmente da parte clínica, né, da consulta. E isso também, você chegou a atuar nessa área, ou já de cara, como você já começou o estágio, você já, daí você foi direto.
RH.
A psicologia, eu converso isso muito com uma galera que está se formando agora, que está estudando, que assim, ela mudou muito ao longo dos anos, em todos os sentidos, inclusive na própria formação do profissional. Então, eu me lembro que na minha época de faculdade, eu não tinha a opção que a galera hoje tinha, assim, hospitalar, organizacional. A minha única opção na época era escolar ou clínica. Eu não tinha esse leque de opções. Hoje em dia tem mais
nichos,
essa variedade.
Né?
E aí eu me apeguei à clínica, só que durante a faculdade você só faz o estágio, né, mesmo da área clínica, você não pode atuar como psicólogo, com supervisão e tudo mais. E permaneci no RH, eu comecei de fato o atendimento clínico assim que eu me formei. E aí já com o CRP na mão, diploma CRP na mão, eu já tive uma experiência clínica mesmo. Também fruto, né, de contato das pessoas que eu tinha, umas colegas abriram uma clínica e me convidaram para poder fazer atendimento lá. E aí, desde então, também não parei. Então, desde a formação, eu também trabalho, não é hoje é a minha renda principal, houve um período da minha vida que foi, eu trabalhei só clinicando, mas está sempre ali comigo nessa caminhada junto com a RH.
Você concilia os dois, os dois viés, né, da psicologia.
Sim.
E tem algum que te encanta mais, ou cada um tem sua particularidade, mas você tem...
Qual tipo, filho você ama mais?
Essa pergunta é terrível, né, Carlão?
E acho que é tão complexo responder isso quanto você perguntar para um pai e para uma mãe qual filho você ama mais.
Sim,
né?
Com certeza.
Porque, de fato, são universos, assim, completamente diferentes.
Ah, é? Bem?
Completamente. Eu fiquei muito tempo, né, recrutamento e seleção, que é uma coisa um pouco mais prática. Você tem um início, meio e fim. Então, eu começo uma triagem de currículo, eu faço uma entrevista, imaginando que eu fecho uma vaga e assim vai.
É, e já vem o próximo.
Se é uma dinâmica de grupo, se é a preparação de um treinamento, enfim, fica ali a semente que a pessoa vai dar continuidade. Então, eu enxergo o RH como uma coisa um pouco mais prática, né? A clínica é sempre uma caixinha de surpresa. Sempre. Seja com um atendimento adulto, né, adolescentes.
Nunca sabe o que vem aí.
Você nunca sabe o que vem. Então, isso não dá para você uma certeza de que aquilo vai ter um início, meio e fim. Existe, né, um encerramento, uma alta, por exemplo, de um processo terapêutico, mas é um processo, às vezes, um pouco mais moroso, de maior intensidade.
A relação se estreita um pouco mais, porque acaba tendo...
E oscila também.
Com certeza.
Totalmente. E ali, na área clínica, você tem acesso a coisas que, às vezes, o RH, pelo tempo, pela agilidade, pelo dinamismo, não te propicia. Porque eu preciso começar a terminar, porque tudo continua acontecendo.
Tem que entregar isso.
E a clínica, você trabalha muito também no tempo do paciente. Então, por mais que, às vezes, eu tenha, né, uma tendência a agilizar alguma coisa, não tem como. Cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa aguenta algo em determinado momento. Então, o que eu gosto mais? Eu acho que as duas têm algo que me atrai. Tanto a praticidade do RH, quanto a intensidade da área clínica, são coisas que...
Repetem. Uma complementa a outra. O seu trabalho te faz uma profissional ainda melhor a cada dia que passa.
O que o RH, durante o dia, né, te traz de agilidade, de correria e tudo mais, a clínica te traz um outro lado. Então, se você está até às 18 naquela correria louca de RH, e aí eu vou para a área clínica, eu tenho que desacelerar, não tem como.
Mas você faz essa virada de chave.
Não é meu.
Como que é a clínica antes e após a pandemia? Teve uma diferença?
Teve, mas eu tenho uma visão, uma opinião muito particular, assim. Vou tratar de ansiedade, por exemplo, que é o que as pessoas falam muito. Ah, depois da pandemia, né, as pessoas estão mais ansiosas. Eu sempre me pergunto se, de fato, elas estão mais ansiosas ou se a pandemia veio como uma autorização de algo que sempre existiu. Não estou dizendo, obviamente, que não tem aí o impacto de tudo de horror que a gente viveu, isso é fato. Mas eu acredito sim que em alguns momentos a pandemia veio para autorizar a gente em algumas coisas. De assim, ah, se eu estou um pouco mais ansiosa por conta da pandemia, se eu externalizo mais algumas coisas por conta da pandemia.
Virou um álibi, assim.
Virou meio que um álibi. Não que as pessoas façam isso de propósito, lógico. Mas eu vejo muito isso, assim, que ainda existe um discurso, ah, o pós-pandemia, será que de fato não é só o pós-pandemia?
Aflorou um pouco, né?
Evidenciou algo que a gente já vinha trazendo
com a gente,
o isolamento, né? Meio que fez a gente externar mais.
Exatamente. E colocou, de fato, muitas coisas para fora, né? Porque a gente perdeu o controle de muita coisa. Também não acho que a gente teve controle de alguma coisa algum dia mais.
Exato. Talvez, mas, né? Assim, até te interrompendo um pouquinho, muitos viés.
Falta essa palavra. Tá, já usamos
a segunda vez, né? Enfim. Mas, por exemplo, acredito que...
Ele está anotando tudo ali.
Não sei, minha percepção. Até porque acompanhei algumas pessoas. Houve muitas tomadas de decisões, muitos adiamentos que as pessoas tinham em relação a várias questões da vida. Vamos supor, relacionamento, trabalho. A pandemia meio que...
Pô, a Dani, no episódio passado, ela abriu a agência de viagem um mês antes, né? Três meses antes da pandemia, uma agência de viagens.
Exato.
Como que não ficou a cabeça? Exato.
Casais se separaram porque tiveram aquela convivência intensa ali. Exato. E você vê, acho que isso também era algo que já estava acontecendo, mas no fluxo do trabalho, do dia a dia, às vezes acaba adiando. Não. Esse é um exemplo, tá? Sim. Não sei se você enxergou dessa forma, às vezes isso que estava contido aflorou mais.
Sim, e eu acho que com essa questão de a gente não tem muito para onde correr, aflorou todas essas questões e nos autorizou mesmo até para olhar mesmo para as nossas fragilidades, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja no nosso meio social. Será que era tão difícil mesmo assim lidar com o vírus que a gente não enxergava? Era difícil a gente ficar com a gente mesmo. Porque eu não consigo estar com meus amigos, porque eu estou comigo. Eu não tenho mais tempo sozinho, tenho meu trabalho, tenho que lidar com o meu relacionamento aqui dentro de casa. Tenho que lidar com as crianças aqui dentro de casa. Sei lá, com a solidão, né? Com a ausência de emprego. Então, esse descontrole trouxe muita coisa para fora. Eu acredito que sempre estiveram lá. Mas a pandemia veio para...
Abriu essa porta.
Assim. Abriu a porta. E eu percebo muito isso, você perguntou da questão da diferença da clínica. Isso aparece também, né, no que envolve o contexto organizacional. Isso veio para autorizar até as pessoas a se cuidarem um pouco mais emocionalmente. Ainda existe um preconceito, uma resistência absurda. Pode parecer que não, mas existe muito. Com a psicologia. Imagina que eu vou no psiquiatra, não estou ficando doido. Vai para o psicólogo, estou precisando de um psicólogo, como se fosse um castigo. Mas isso trouxe um outro olhar, né? As pessoas falam com mais facilidade. Ah, eu vou no psicólogo, eu faço terapia.
Tem umas campanhas mais geradas a isso,
tem,
né?
Tem as campanhas que falam mais de saúde mental. Então, trouxe esse lado também super favorável, né? Então, na minha leitura, assim, autorizou as pessoas para várias coisas. Tanto para aquilo que a gente considera que são os nossos monstros, quanto para o lado
bom. De se reinventar e de... fazer um pouquinho a vida movimentar aí, virar 360.
E aceitar o que existe aí pra gente se cuidar também, emocionalmente,
exato,
né? Se eu tenho um ortopedista, um cardiologista, se eu sou um cabeleireiro e tal, por que que eu olho pra psicologia, pro psicólogo com um olhar diferente, né? Então, eu acho que isso na clínica veio mais leve. Mesmo sendo uma necessidade extrema, veio como mais leve.
E falando um pouquinho da sua atuação dentro de empresas, tá? Qual a importância do psicólogo dentro de uma empresa, de uma organização, nesse processo todo? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, da importância, da relevância para a empresa.
O porquê ter um.
O porquê, né?
Hoje é algo que está super em alta mesmo no mercado. Por N razões, eu acho que o mundo exige mesmo esse cuidado, o dinamismo das organizações, independente do tamanho dela, também exige isso. E quando você traz um profissional de saúde mental para dentro da empresa, você está mostrando também para as pessoas que será que é realmente uma relação só de me oferece a mão de obra e eu te ofereço uma remuneração por isso, ou existe um olhar de que tem uma pessoa, tem um ser humano, né? Você pode ser cuidado. E tem algo também que eu acredito muito e vejo no dia a dia, cada vez mais evidente, assim. As pessoas estão dentro do trabalho, mas é a mesma pessoa que estava fora. Essa questão que a gente traz muito, você tem que separar o pessoal do profissional. Eu, particularmente, eu não acredito nisso. Por quê? Somos seres únicos. Não dá para eu arrancar metade do Carlão e deixar metade na casa dele e metade lá dentro de onde ele trabalha, enfim. A gente aprende a administrar as coisas. É diferente. Então, se eu estou cheia de problemas na minha vida pessoal, às vezes eu vou para o trabalho, inclusive, é uma válvula de escape. Né?
Fugiu um
pouco. Por mais estressante e cansativo que seja, opa, estou esquecendo um pouco daquele mundo sofrido lá fora. E vice-versa. Às vezes as pessoas têm um contexto de trabalho pesado e vão para casa, ah, é meu porto seguro, aqui é meu refúgio, meu ponto de casa e tal. Então, somos seres únicos. Né? Essa história de separar, eu particularmente não sou adepta, não. E quando você traz um profissional para dentro do trabalho, eu vejo que você está mostrando para a pessoa que, de fato, ela é um ser único. E se ela está bem dentro do trabalho, a consequência lá para fora também vai ser positiva. E se as coisas estão mais saudáveis lá fora, isso vem para o trabalho. E aí eu acho que o psicólogo dentro das organizações, como eu disse, independente do tamanho, ele traz isso para as pessoas, né? Você está aqui produzindo, mas você pode se cuidar também, porque se você não se cuida, como você vai produzir? Como ser humano mesmo, não digo nem só de mão de obra. E isso, assim, não tem para onde as organizações escaparem, né? Por mais que queiram, não tem como.
Não tem como fugir.
A gente tem aí, infelizmente, para mim, assim, foi muito triste quando, de fato, né, a síndrome de burnout se tornou uma doença ocupacional. Isso para mim foi desesperador, porque isso mostra para realmente ser considerado como uma doença ocupacional, algo tão grave, os números altíssimos. O que isso está mostrando para a gente? Né? Então, quando vem um profissional para dentro das organizações também, traz um pouco dessa luz, né? O que a gente está fazendo com as pessoas, sim, né? De fato. A gente exige tanto uma produção, mas a custo de quê? Então, trazer um profissional para dentro da empresa é olhar para a pessoa como um ser completo, como um ser único. E é vantajoso para todo mundo.
E até, assim, pensando, né, no que você falou, né, que é um dos desafios, quais são os demais desafios, né? Principalmente você que hoje atua na área da saúde, porque ali você lida com diversas características, diversos profissionais, principalmente da assistência.
Setores distintos,
e muitos, né, deles, eles se dedicam ao trabalho, não só num local, mas eles têm essa jornada estendida aí de trabalho, tem família. Então, é algo muito complexo, né? Então, assim, o emocional, às vezes, né, fica abalado. Além disso, né, esse desafio, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência dentro desse universo aí. Sim, sabe?
Eu já trabalhei em tudo desse segmento que vocês podem imaginar. Sim. Hoje eu trabalho, né, no hospital. Já há alguns anos, eu já tive uma outra experiência também em um outro hospital, lá em Mogi mesmo. E uma coisa que eu percebo muito, eu acho que é uma característica dos profissionais de saúde, e aí da enfermagem, a medicina, a fisioterapia, o próprio psicólogo, são pessoas que a vida delas se resume a cuidar. Então, elas cuidam o tempo todo ali durante as jornadas de trabalho.
Dos outros ali.
Dos outros. E aí elas vão para a vida real, né? Que eu sempre falo, o bicho pega mesmo também. Então, a gente põe o pé para fora do local que a gente trabalha e vai viver a parte 2 da vida. Então, elas chegam em casa, elas continuam cuidando. Das famílias, dos filhos, de si, dos pais. Hoje a gente tem muitos filhos que são pais dos pais, né? Enfim. Então, a vida das pessoas se resume ao cuidar, mas eu tenho percebido exatamente isso. A vida das pessoas se resume a cuidar dos outros. Então, produzem freneticamente, freneticamente mesmo, de segunda a segunda, em ritmos assim, surreais, mas uma hora a conta chega. Então, trabalhar dentro de um contexto onde o maior público são os cuidadores é um desafio maior, porque você precisa trazer aquela pessoa para frente da fila, porque na fila do cuidado ela está lá no último lugar. Ela dá conta de todo mundo. Das 9 pessoas que estão na frente dela, ela é a 10ª. Ela está dando conta de tudo. Mas uma hora a conta chega. Então, eu acho que esse é um desafio da psicologia dentro das organizações, principalmente nesse segmento, né, de saúde, é você mostrar para a pessoa que ela cuida, mas ela também, além do precisar, que ela pode se cuidar. Porque acho que é uma barreira bastante forte, grande, alta, as pessoas compreenderem que elas podem se cuidar. Não que elas precisem, porque tem um abismo de diferença, né? Eu preciso e eu posso. Eu acho que se eu pudesse falar de um desafio, eu acho que é convencer as pessoas de que elas podem se cuidar.
E às vezes está na cara dela, literalmente, mas não vê, né? Vai deixando para depois.
É, porque é uma coisa bem louca, assim, mas é muito real. As pessoas associam o autocuidado, em 2023, como egoísmo. Elas sentem como um egoísmo, eu estou sendo egoísta, e aí vem a culpa. Como que eu estou cuidando de mim? Eu estou dando prioridade para o meu relacionamento? Mas como eu estou fazendo isso se meu filho está precisando daquilo? Como assim, eu estou me divertindo se eu não consigo sair com as crianças? Então, hoje, o autocuidado nessa produção que a gente vive, infelizmente, às vezes aparece muito. Assim, a culpa, né? Mas eu posso me cuidar? Gera um estranhamento para as pessoas. Isso, infelizmente, acontece bastante.
E a conta chega, foi o que você falou, né? Vai esperando, ah, quando for mais velho, cuide, quando aposentar o cuide, e às vezes nem chega essa
época. Que é o que tem acontecido muito hoje, né? Eu tenho lido muito, acompanhado muito, falando sobre a quantidade de diagnósticos que tem aparecido atualmente de TDAH, de autismo e tudo mais. E existem alguns estudiosos, né, com esse pensamento mesmo, de até que ponto, de fato, as pessoas têm esse diagnóstico ou faz parte desse mundo moderno que a gente vive, de excesso de telas, de excesso de estímulos.
De informação, né? Que você, às vezes, tem que estar com uma percepção meio que parcial, você tem que estar atento a tudo, ao tempo todo. E eu percebo que existe uma grande pressão, principalmente na área profissional, que é uma corrida. Então, se você não acompanha, se você não está antenado, se você não inova, se você não busca, se você não faz... Você imagina isso na cabeça. Não, tem que fazer diferente do outro, tem que fazer, tem que destacar, tem que fazer... É muito complexo.
Excesso de informações. Sabia,
porque é uma batalha, é uma guerra que, assim... Você
não tem fim.
Não tem fim. Então, assim, é um por dia, aí você fica nessa angústia, porque você fica pensando, caramba...
E o Alisson até trouxe um negócio bacana, né, no nosso bate-papo aqui, que ele falou, essa é a primeira geração que tem um QI menor do que as anteriores, mas será que a maneira que a gente mede QI faz sentido para esse pessoal de hoje em dia? Ele falou isso, eu nunca tinha pensado nisso. E é verdade, que é outro pensamento, é outra...
Exatamente. Então, não tem fim, né? É uma guerra que a gente luta todos os dias e não tem fim. E é um nível de exigência cada vez mais alto. Então, além de não ter fim, a exigência está cada vez inalcançável.
É, antigamente, você fazia uma faculdade ou um curso, trabalhava e você estudava mais nada. No máximo, você aprendia a mexer numa máquina que pareceu nova. Hoje em dia...
É o tempo todo. E, assim, é uma dualidade muito cruel, eu vejo, né? Então, a gente olha para essa geração nova, por exemplo, pensando nessa exigência que a gente tem de produzir, de fazer, de tal. A gente tem uma. Você pode estudar, fazer uma pós-graduação, fazer mestrado, ter experiência, tá, tá. Mas aí, não desmerecendo, mas vem uma pessoa, por exemplo, com uma dança no TikTok, fica rica, fica famosa e já não estuda e tal. E aí, para essa nova geração, ainda tem essa outra guerra, né?
Uhum.
Mas qual que é o caminho? É estudar? É me dedicar? Não, eu quero. Isso aqui é a internet, é o TikTok e tal.
Eu vi um cara no Twitter que eu me identifiquei. A minha geração queria ser astronauta, a nova geração queria ser youtuber.
Pois é. E a gente vê umas coisas, né, que realmente a gente para pensar, caramba, onde a gente está parando? Onde a gente vai parar?
Mas tem que parar, né? Para onde a gente vai?
A gente nada, nenhuma crítica que ele faz, sim, só uma observação.
Né? Você
vê aqueles personagens, obrigado pela rosa, obrigado por isso. Gente, e tem gente que é ficcionada.
Não, mas pra mim o problema é quem faz, é quem dá dinheiro.
Pois
pra
é, isso. É um quem exemplo. Faz, um exemplo. E foi muito engraçado tocar nesse assunto, porque eu lembrei de uma passagem, eu tava no Rock in Rio. Aí tinha lá o stand justamente do TikTok. E tinha lá todos esses influenciadores lá, e o rapaz que tava varrendo o lixo, ele falou, caramba, eu tô aqui desde não sei quantas horas varrendo, o cara vai lá, faz uma dancinha de um minuto e fica mais rico do que eu. E eu aqui, eu tô horas varrendo no chão, trabalhando. Olha, mas é isso que a gente falou, é esse contraste, é essa percepção. E, mas eu acredito que também isso potencializa também o adoecimento mental também, porque a partir do momento que você perde a questão de mídia, TV, sim, qualquer coisa, você está hoje no auge, a partir do momento que você começa a sair da mídia, isso é muito complicado. Sim, né? Isso é uma aspas que a gente está abrindo aqui nesse bate-papo, não, porque é muito extenso.
Uma coisa que eu sempre falei, meu afilhado, agora acompanhando um pouco o Lucas,
essa geração... não aguenta um anúncio do YouTube de 15 segundos. Essa geração, mas a gente também não está aguentando mais. Entra uma propaganda, entra outra, você já fica, ai meu Deus do céu.
Pois
então a gente não pode culpar ele se a gente também. A gente fala, não, meu tempo tinha que esperar no outro
a
dia.
Gente tá ansioso,
mas a gente também está ansioso.
A gente está muito querendo que as coisas aconteçam muito rápido.
E aí percebe como não dá para a gente separar o ser humano fora, sim, e dentro do trabalho, da saúde emocional que ele tem fora ou dentro do trabalho. Se ele vem para dentro, ele vem com toda essa bagagem, ele vem com todo esse desafio de, meu Deus, qual o caminho certo? É o curso, a pós-graduação, ou não fazer nada?
Então, eu acho que o curso. Já conversei com o Alisson aqui também aquele dia. Eu não sei se o Luca vai querer fazer faculdade. Hoje em dia, tem tanta coisa online. Já, a nossa geração era meio que obrigatório ter uma faculdade. Sim, sim. Quem pôde fazer, mas eu não sei se a nova geração vai ver essa importância que a gente dá.
Isso. E é um desafio mesmo, assim, para tudo. E aí, quando a gente olha para a saúde emocional das pessoas, né, que trabalham também nesse contexto, é o desafio dos adultos, que é uma outra geração, para lidar com seus familiares. Sim.
Da nova geração.
Então, como que eu lido com um profissional desse dentro do trabalho, sabendo que existe uma situação que tem lá fora que é tão importante para ele quanto o trabalho? Né? Eu acho que os desafios da saúde mental, da psicologia, o trabalho fora, eles se cobrem.
É um só.
E falando dessa questão mesmo, né, da cobrança, da era das cobranças, tanto externas quanto internas mesmo, você se depara com muita resistência nas suas escutas. Ah, não, eu não preciso disso. Não preciso de acompanhamento psicológico. Isso é uma realidade da aceitação?
Isso acontece super, mas eu, de verdade, não é algo que eu tenho encontrado com muita frequência, não. Seja no contexto organizacional, clínico, eu não encontro mais essa resistência de eu não preciso. Até porque, infelizmente, a maioria das pessoas que chegam hoje para um acompanhamento, seja ele fora ou dentro do contexto, já é no limite. Então, assim, eu não tenho outra alternativa. Eu estou aqui porque é a alternativa que eu tenho. Então, eu não encontro muito hoje resistência com a ajuda psicológica. Eu acho que a resistência, ela está muito mais... eu estou disposta a encarar isso que eu preciso? Não tem mais a ver com o profissional, mas o que a pessoa vai se deparar ali sobre ela. Porque se ela já está no limite, às vezes é uma coisa que ela deixou ali, ah, deixa aqui, daqui a pouco eu mexo, ah, não sei o quê, não tem tempo, tá.
Debaixo do tapete.
Deixa aqui, e vai. E a gente não faz isso de propósito, todo mundo deixa alguma coisa para depois em algum momento. Então eu não percebo resistência em chegar. Eu percebo uma resistência com o que a gente sempre sabe que precisa encarar, e agora chegou a hora de encarar. Aí volta no que a gente estava conversando um pouco. Eu acho que a pandemia trouxe esse olhar mais leve para estar diante de um psicólogo ou não, estar diante de um psiquiatra, por exemplo, ou não. 100%? Não, ainda existe muito preconceito, como eu falei e tal.
Tem bastante,
mas eu acho que o discurso, eu Elaine, não vejo resistência com o profissional. Eu vejo resistência com... Eu sei que eu preciso encarar isso. E o profissional vai escancarar, que de fato eu preciso encarar isso.
E eu tava pensando que agora também o RH nas empresas tem o lado da contratação,
sim,
tem o lado da manutenção, mas também tem o lado do desligamento ali, né, que você tem que escutar a pessoa.
Isso aí.
E esses dias eu vi um Reels do Justus falando que ele preferia ele fazer a demissão do que a contratação, porque ali ele perguntava para a pessoa, ele falou... É lógico que eu não posso acreditar 100% do que a pessoa está me falando. que ele perguntava o que se a empresa... Ele desligava a pessoa e perguntava, né, se tinha um problema, se a pessoa queria falar algum negócio. Tava... Ele falou, cara, eu não posso acreditar 100%, tem que ter um filtro.
Sim.
Mas aquelas pessoas que eu demiti...
N versões, né?
Mas ele falou que as pessoas que ele teve que demitir por outras razões, não porque ele quis, fizeram ele fazer alguns ajustes na empresa que foram essenciais.
Isso aí.
Que ali a pessoa fala coisa ali que não falaria se tivesse empregado.
É, isso aí.
E deve ser pesadíssimo.
É bem complexo esse mundo da psicologia dentro do RH justamente por isso. Você acompanha desde a chegada. Então, quando você dá o sim para alguém, você transforma a vida da pessoa em todos os aspectos.
É um momento, né,
financeiro.
Celebrar ali uma conquista.
Você mexe na vida de alguém financeiramente falando, a vida social, você mexe com a autoestima, com o lugar dela no mundo, com o reconhecimento, com o sentimento de pertencimento de algo, de alguma coisa. O sentimento de ser útil, eu trabalho, sou útil para
a sociedade, para a minha família.
Para tudo, né? Então, quando você fala um sim para a pessoa dentro de um processo seletivo, por exemplo, você está mexendo com todas as áreas daquela pessoa. E aí, quando você fala um muito obrigado e um até mais, é uma outra porta, porque novamente você está mexendo com todas as áreas da vida da pessoa.
E às vezes a pessoa foi inesperado, né?
Às vezes é inesperado, às vezes já havia, né, um
desgaste
e tudo mais, mas eu vejo que independente das formas, você está mexendo ali com toda uma estrutura de uma pessoa. E é tudo muito... se transforma muito rápido, né? Se você tem uma rotina dentro de um emprego, seja ele qual for, você está ali todos os dias, as pessoas, em milésimos de segundo, tudo muda. No dia seguinte você já não está mais, você já não usa a mesma roupa, você não vê mais as mesmas pessoas, você não vai fazer o mesmo caminho para ir e vir.
Eu já trabalhei numa empresa que tinha uma pessoa que estava assim, pô, tô doido para sair. Aí saiu. Aí ficou em choque.
Mas é por isso, porque você mexe na estrutura da pessoa. Né? O que será que ela, do que, né, as pessoas estavam cansadas?
Porque falar é fácil, agora sim, será que é realmente aquilo?
Você queria,
porque
que não pediu, né?
Pra fora, né? E até uma curiosidade, né? Porque como que você se prepara para isso? Se é que eu posso dizer que a psicóloga tem que estar sempre preparada para tudo, né? Porque ali você tem que lidar com emoções ali a todo momento. Né? E você fica a par do que está acontecendo ali. Então, tem seu lado humano, seu lado pessoal. Às vezes você conhece a pessoa, você tem uma relação, mas você precisa também ter, nesse momento,
um
distanciamento. Como é que você aprendeu a lidar com isso? Isso é fácil, não é?
É uma pergunta muito comum que as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas como você consegue? Nossa, mas eu tô te cansando, né? E assim, de verdade mesmo, é algo que eu não aprendi na faculdade, nos cursos. A experiência me trouxe isso, a vida me trouxe isso. Eu não tenho uma explicação, olha, eu aprendi assim. Hoje
não tem uma cartilha, né?
Não tem. Hoje eu vejo que a minha maturidade me trouxe um pouco isso. Então eu posso fazer acolhimentos assim pesadíssimos, sair de uma notícia maravilhosa para tratar um luto, para tratar de uma conquista. É assim, né? As demandas mudam. Então hoje eu faço alguns atendimentos, não me pergunte como, mas eu não absorvo absolutamente nada. Isso não quer dizer que eu não me comova com a história das
pessoas.
Lógico
que não, mas você tem
que às vezes isso me faça pensar também. É algo que eu vivo todos os dias e falo isso para as pessoas quando eu tenho oportunidade. Às vezes as pessoas acham que procuram a psicologia, eu estou precisando de ajuda. E, na verdade, a vida que sai transformada é a minha. Porque quando eu escuto uma história de alguém que, na maioria das vezes, quase 99,9%, não me conhece, eu não tenho proximidade, que é o caminho mais adequado, né? Eu não tenho proximidade e tudo mais. E a pessoa tá falando da vida dela para mim, de coisas que às vezes ela não fala para absolutamente ninguém, nem para ela mesma, às vezes. Além de ser um voto de confiança, para mim é uma honra, assim, né? Poder estar ali naquele lugar. Então, às vezes, eu vou me comover.
E a pessoa tá um pouco frágil ali também.
Total, né? As pessoas estão, quando elas vão para um profissional de saúde mental, seja ele qual for, elas estão completamente vulneráveis. E aí entra a ética, né? De quem tá movimentando tudo isso, que é uma outra pauta também. Então, hoje, assim, eu me comovo com a história das pessoas. Muitas histórias eu fico assim, putz. E aí eu trago pra minha vida, né? Porque vai, bate e volta. E aí você... tem que administrar tudo isso. Então, me comovo, sinto, mas eu tenho a minha válvula de escape, né? Porque se eu também não me cuido, não ponho para fora, não entendo como que a história do Edu bateu em mim, como que a história do Carlão bateu em mim, o que que eu vou fazer com isso? O que que mexeu comigo? Por que que eu fiquei comovida com isso e com isso, né?
Passou batido ali, né?
Eu preciso fazer um movimento contrário. Que é um desafio também. Então, hoje eu acho que eu consigo administrar isso super bem pela experiência de vida mesmo, pelo período que eu fiz de análise, de cutucar a minha ferida, de falar sobre isso, das minhas inseguranças. E isso acontece.
Na faculdade tem muito essas puxadas, assim?
Olha, quando? Na minha época... Não, eu tive uma área... Eu tinha duas opções, né? Como eu falei para vocês. Eu era área escolar, era a área clínica e eu optei pela clínica. Sempre fui apaixonada pela psicanálise e tudo, então fui para clínica. O meu professor de clínica, capitão, inclusive, maravilhoso, mestre, era, assim, de arrancar o couro, literalmente. Então, já na época da clínica, com as supervisões dele, não, a minha régua tinha que estar aqui, ó. Não tinha outra possibilidade, senão eu ia ficar reprovada. Então, ali eu já comecei a pegar um pouco isso, assim, de qualidade de atendimento, de como eu preciso estar para atender essas pessoas. As pessoas estão vulneráveis. Uma palavra que você fala, você...
Fora do contexto
você
ali.
Você mexe com a pessoa, você induz. E não é o nosso caminho, né? Eu não estou ali para orientar, para julgar, para faz isso, não faz aquilo, tá certo, tá errado. Meu papel ali é ajudar as pessoas a organizarem as emoções e as decisões... elas que vão tomar.
Uhum.
E aí eu tô ali para ajudar também se a decisão que ela tomar não for aquilo que ela esperava. Esse é o meu papel. Então, o que que ensina isso, né? Que livro que eu li?
Não, é só a prática, a experiência que você tem.
Exatamente.
Para escrever remédio, vocês podem ou não?
Não, hoje a medicação é toda com a psiquiatria. Né? Hoje o psicólogo, ele faz o encaminhamento a partir do momento que ele entende ali, enxerga. Também não é, chegou no consultório da psiquiatra. Não, eu não trabalho dessa forma, não acredito nisso, porque é uma construção. A medicação, tem casos que elas são... A medicação, ela é indispensável. Então, assim, não posso abrir mão da medicação. Mas eu também acredito em outros caminhos até chegar na medicação. Né? E hoje eu estava vendo, não li tudo, bem rapidinho, um artigo falando sobre a saúde mental moderna, né? Então, como funciona a saúde mental hoje nesse mundo, como a gente falou de excesso de tela, a gente quer solução rápida. Nossa, eu tô com taquicardia, tô com ansiedade, vou tomar um ansiolítico. Nossa, hoje eu tive um dia ruim, vou tomar um antidepressivo.
O acesso ao remédio tá rápido também.
Tá rápido, né? Então, assim, hoje a psicologia, a gente conduz o paciente desde o momento que seja realmente, de fato, necessário. E aí a prescrição, ela é toda com o médico psiquiatra. E a gente vai fazendo acompanhamento.
Aí eu queria que você falasse até um pouquinho de método, mas eu ia falar assim, eu vou te contradizer. Porque eu lembro muito bem na minha dinâmica de admissão, até quando eu entrei na Unimed, foi até uma dinâmica da psicologia que eu tinha que me apresentar como um medicamento. Que eu teria que prescrever, como se fosse assim, a bula. Eu sou a bula e eu tinha que escrever a minha bula, indicado para... benefício, nossa, é isso. Então, eu falo um pouquinho dessas ferramentas que vocês utilizam no seu trabalho, é porque vocês vão muito a fundo. Então, às vezes, vocês, para extraírem, né, o melhor ou o que a pessoa precisa ali naquele momento colocar para fora, vocês usam muitos recursos. Tá? Então, eu queria que você falasse disso e depois você emendasse na questão dos projetos. Que você desenvolveu, que você desenvolve, como que é a metodologia do seu trabalho dentro da empresa?
Sim. Hoje eu trabalho basicamente, e eu acredito nela, além das teorias, com a sensibilidade. Eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu acredito nisso, mas não posso trabalhar só com isso. Uhum. Afinal, a psicologia é ciência, é estudo, debate, tudo mais. Então, hoje a gente encontra muitas ferramentas. A gente encontra algumas que têm bases científicas, outras que foram mudando ao longo do tempo, algumas que a gente foi aproveitando, né, o embalo e foi criando outras coisas. Mas eu entendo que, independente da teoria e da prática, o que não pode faltar ali é a sensibilidade mesmo do profissional para entender que é uma pessoa que está ali do outro lado. Eu posso aplicar técnicas, mas se eu não tiver o olhar humano, não tem técnica que vai me trazer aqui. A prova disso é que você tem que unificar as duas coisas. Às vezes as pessoas fazem, por exemplo, um processo seletivo. Nossa, mas eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê, o candidato me deu certo naquela vaga. Por quê? Por quê?
Eu já me perguntei diversas
vezes. Será que existe uma resposta 100% concreta para isso? Sendo que a gente trabalha, é uma pessoa, você trabalha com uma pessoa e as pessoas são uma caixinha de surpresa.
Exatamente.
Então, assim, as ferramentas existem, teste psicológico, por exemplo, né? Embasamento científico. Eu já trabalhei muito, uma boa parte da vida com testes psicológicos. Acredito nos testes, mas eu não acredito só nos testes.
É um conjunto.
Então, o
né?
teste psicológico, ele me traz ali um cenário que eu preciso considerar, é comprovado, eu acredito, beleza, mas eu não posso só ter um teste. Porque até o momento que um candidato, ou se você está fazendo uma avaliação psicológica para um outro contexto, se ele está fazendo um teste psicológico, o que essa pessoa está vivendo naquele momento? Às vezes ele chegou aqui agora para fazer um teste psicológico, mas ele acabou de receber uma notícia ruim. Ele acabou de saber que teve um problema, que cortaram a luz, cortaram o gás, a criança está pulando na escola, ele lembrou da briga que ele teve com a esposa, e ele tem que fazer um teste psicológico e precisa passar com a vaga.
Não, e às vezes você vai numa entrevista e já ônibus quebra, carro quebra, fura pneu.
É, tem todo, vários fatores aí.
Então, assim, mas existe a base técnica, científica, ela está ali para a gente usar, mas a gente precisa olhar para o outro lado também. Então, é muito amplo quando você fala de uma pessoa. Tem muitas coisas que envolvem muito. Então, eu acredito nos testes, eu usei muito, já usei muito. Hoje eu não trabalho na área de recrutamento e seleção, hoje eu trabalho com cultura, clima organizacional, saúde mental dentro das empresas e aeroclínica. Então, eu não tenho trabalhado com teste, a não ser que tenha uma demanda, uma necessidade e tal. Mas surgiu, quem não sei? E aí, como é que tá? Dentro do possível, claro. Então, acho que não pode faltar a sensibilidade. Isso é assim, indispensável para qualquer coisa. E a gente vai aprendendo mesmo no dia a dia com tudo isso, né? E, assim, quando eu vou usar a ferramenta, eu estou unificando ali com a sensibilidade que eu tenho, com aquilo que eu acredito. Não dá para a gente fechar tudo isso só.
Não, é importante que o Edu sabe muito bem do projeto, ele viu os Dodói em Angra dos Reis, a Eloane é uma das. Foi professora da galera lá. A gente está formando uma turma lá agora. Uhum. Aí eu chamei ela, né? Falei, né? Eu quero puxar realmente esse lado do psicológico da pessoa, porque você sabe não, melhor que ninguém, que não é fácil.
A gente fez trabalhos sim. ali que a gente precisou trabalhar o lado psicológico e emocional também.
É, porque a pessoa acha que é só colocar roupa e as crianças vão estar
dando risada. A gente está lidando com a emoção das outras pessoas que eles vão estar interagindo. Sim. Então a gente ou precisa não, né? também saber lidar, porque a gente se depara com N situações, a gente precisa ter sensibilidade a todo tempo.
E falando em saúde mental, eu acho que comentei com você um caso que me marcou muito, mas me marcou muito mesmo. Eu fui numa visita do Luiz Dodói, eu como o administrativo ali, igual a gente brinca, e, pô, tal quarto, eu não vou falar o nome, mas eu lembro o nome da menina até hoje, tal quarto, ó, depressão, muito avançada e tal. A gente visitou os outros, aí a enfermeira voltou e disse, vai naquele quarto. Vai lá e arrebenta, ele falou para os inimigos. Cara, eu imaginei que eu ia entrar num quarto, cortina fechada, tudo escuro. Sim. Minha cabeça já criando, né? Uma pessoa que não vai nem olhar na nossa casa. Foi a pessoa, eu estou há 4 anos no México, foi a pessoa que mais interagiu com inimigos que eu vi. Se a enfermeira não tivesse falado que ela tinha depressão, eu ia falar que ela tava ali, deve ter batido o dedinho do pé, tá aqui internado. Cara, ela mostrou o desenho pra gente. Levantou, foi pro soro e tudo. Aquela poltrona que fica reclinando. Eu puxava o outro livro, dava risada. Cara, como que a depressão é muito louca, né?
Isso.
Ela teve alta, graças a Deus. Um abraço, você sabe quem é você.
Saúde. Isso traz uma coisa, uma reflexão que eu tenho aprendido muito, assim. Eu tenho falado isso para as pessoas sempre que eu tenho oportunidade. A depressão não tem cara. A ansiedade não tem cara. Um transtorno de déficit de atenção não tem cara. Então, se a pessoa está sorrindo, quer dizer que ela está feliz. Mas existem N pessoas que convivem com a gente que às vezes vivenciam um processo depressivo e estão sorrindo.
Né? Não, aquele.
Então, isso não tem cara.
Isso até me culpa, né? Me culpa, não. Porque chega no médico, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Cara, se eles forem tudo bem, não tô mais. Você não vai falar, não, amigo, eu tô com um problema, peraí, volta aqui. Não, você tudo bem, e passa. Eu penso isso durante o dia, quantas pessoas me respondem que tá tudo bem?
Sim, mas tá. Entende que é uma reflexão que eu tento levar para as pessoas também. Assim, não pode ser sobre o outro. A gente também é a pessoa tudo bem.
Sim, não, por isso que eu tô falando.
Esses dias eu tava conversando, tem um tempo que eu tava conversando exatamente sobre isso, trazendo um desses momentos, um pouco de projetos que você perguntou também, de levar as pessoas a essa reflexão. Né? Não é sobre o outro. Que comportamento eu tenho tido que eu não tô dando conta, assim, não tô percebendo. E o Tudo Bem foi um exemplo que eu usei na época, esse do celular com as pessoas. O do Tudo Bem é, né? Começa a reparar. Onde você trabalha, na sua casa, na rua, qualquer lugar, repara. Quando as pessoas falam, oi, tudo bem? Mas, primeiro, elas não escutam a resposta. E, segundo, será que elas estão prontas para a resposta? E aí, numa desses encontros que a gente está fazendo, teve uma pessoa que trouxe exatamente essa resposta. Ela falou assim, menina, você sabe que esses dias eu fui falar isso para a minha vizinha, que eu nem via a mulher, sabia nem direito como estava a vida dela, mas eu cruzei com ela na calçada, eu estava indo trabalhar e eu falei para ela, foi falando tudo bem? Ela falou, não tá não. E aí disse que a mulher começou a falar. Eu falei, mas você perguntou para ela se estava tudo bem ou não. Aí eu trouxe isso para elas, eu falei assim, imagine se todo mundo que a gente fala, tudo bem? Em qualquer lugar começasse a falar de fato.
Não, aí já é classificado como uma pessoa negativa.
O caos.
Não, é o caos. Né?
Mas o e aí tudo bem é tão automático que eu já falei em velório. Que é tão automático que eles
E o tudo bem é muita coisa, né?
É muito, engloba muito, né?
E aí, quando a gente traz para projetos, isso vai se transformando também. Qual é a demanda? Qual é a necessidade? Eu estava falando do tudo bem do WhatsApp. Esse dia eu estava trabalhando com uma galera que é algo que eu fico pensando na minha vida. Eu, Helena, não levo nada para a prática se eu não estiver vivendo de fato ou acreditar naquilo. Do WhatsApp. Eu falei assim, todo mundo aqui às vezes recebe um plim de alguém e fala, ai, que saco. Ou às vezes você recebe a mensagem de alguém e seu coração já acelera, te provoca alguma coisa ruim. Mas você já parou para pensar que você pode ser a pessoa que provoca isso em alguém? Que você pode mandar mensagem para alguém e alguém ter essa reação que você tem? Silêncio absoluto na sala. Porque não é proposital, né? Então a gente mexe também com a emoção das pessoas o tempo
todo. Para ver o outro lado, né?
Para ver o outro lado. Ah, tudo é muito ansioso, não aguento mais o celular, toda hora o WhatsApp aqui, papapá. Tá, mas como você manda as mensagens? Você é o tipo de pessoa que manda, oi, tudo bem? Dá enter. E fica aquele
oi, monte enter, de tudo coisas. Bem?
Uh-huh. Ou, porque se você manda várias coisas, só da minha mensagem para o Edu, eu mandei 10 WhatsApp para ele. Só que ele não recebe só a minha mensagem, ele recebe
várias pessoas.
Não, e se ele lê aqui no número 10, ele já fala, nossa senhora.
Realmente, enfim. Então, às vezes, a gente olha muito o que o outro, né, provoca, mas o que eu estou fazendo que pode
provocar. Nossa, exatamente. Por isso que eu tomo muito cuidado com isso, principalmente com mensagens secas.
Sim.
Eu detesto, por isso que eu não mando áudio.
E eu recebo frequentemente, oi. Ou então a mensagem chega direta. Faz isso, isso e isso. Ai, caramba. É o básico, sabe? Mas eu acho que as pessoas estão tão aceleradas.
Mas já tem coisa de eu mandar um monte de coisa para a pessoa e depois manda assim, bom dia, porque eu não mandei um bom dia para a pessoa.
Por causa disso.
E isso tem um nome, assim. Eu tenho tentado ensinar isso para as pessoas também. Isso tem um nome. Isso é consciência. Autoconhecimento nada mais é do que você tomar consciência. Então, eu tenho consciência de que eu estou mandando mil mensagens para o Carlão e ele pode estar com mil outras coisas. Será que eu preciso mandar de fato? Será que eu preciso escrever isso tudo? Será que eu não consigo resumir? Será que eu estou sendo objetivo? Porque lá na vida da outra pessoa está acontecendo um milhão de outras coisas.
Eu até brinco com uma amiga minha que eu não gosto de áudio, ela sabe. Aí às vezes ela me manda um áudio e ela fala assim, oi Carlos, tudo bem? Eu sei que você não gosta de áudio, mas eu tenho que explicar em áudio.
É.
Só ali ela gastou 10 segundos da minha vida que ela podia ter poupado já.
É exatamente. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, mandou bom dia. Fala nada? Eu também falo. Bom dia, ok. Fala aí o que você quer.
Desenrola.
E aí depois a gente teve a oportunidade de falar, você mandou bom dia, você falou, ah não, porque eu mando bom dia, que é a hora que você me responde, eu lembro que eu te mandei mensagem.
Olha, nossa, que rolê.
E aí responde, porque sabe que você está online, você vai responder rápido.
Eu também prefiro que a pessoa já poderia ter resolvido o problema da pessoa.
Aí você imagina isso, multiplicado por 10 pessoas, por 20.
Não, e para ajudar nessa aceleração, dá até aquela ferramenta de você acelerar o áudio. Então, às vezes você nem presta atenção no que a pessoa está falando, porque você quer acelerar.
Aí você já vai pro final. Não entende nada.
Ou então você fingiu que entendeu e fica superficial.
Mas eu utilizei durante um bom tempo, que agora, sei lá qual que é o limite, mas eu cheguei no limite. É um contato de WhatsApp, você encaminha o áudio, ele manda transcrito, né? Fala.
Cara, mas é tão perfeito com vírgula, interrogação e tudo.
Eu nem
sei. Pô, tô no meio, meio de uma reunião, já não gosto de aula.
Ah,
você
sim.
Tá no meio de uma reunião, a pessoa te mandou, eu só encaminhava com esse perfil. Cara, é, depois eu mostro pra você. É perfeito o jeito que ele transcreve. E facilitava. Ali eu já olhava, sim. Ah, beleza, já respondi
o pessoal. Parar com o vi áudio é complexo.
Pô, e às vezes, né? Você tá em reunião. Às vezes você tá escutando música também.
É, e tem gente que só se comunica por áudio. Não,
que necessidade é essa?
Necessidade é essa de falar.
E uma vez eu vi alguém falando, é maneiro. Eu não sei quem falou. Mas áudio facilita para quem envia, não para quem recebe.
É isso aí.
E é verdade, cara. Eu não vou estar escrevendo, estou aqui falando tudo, mas aí para quem está escutando a ela.
É isso aí.
Exato.
Então, eu acho que projetos, né, que envolvem a psicologia, a saúde mental em qualquer lugar, precisa ter a sensibilidade, precisa ter a consciência, é o que eu procuro levar para as pessoas. Né? Quem é você no mundo que você vive? O que, que você está fazendo com o mundo que você vive? Bem puxando sardinha, Freud tem uma frase que fala disso, né? Qual é a sua responsabilidade na desordem na qual você se queixa? Você está reclamando? Mas qual que é a sua responsabilidade?
Muito boa essa frase.
É ótimo, maravilhosa.
Pensar muito.
É dolorido, né? É difícil.
Mas até esse negócio dessa correria do dia a dia, tem graça, porque a gente tem um grupo, né? Logicamente, no podcast.
Tem vezes que o Edu manda um monte de mensagem, eu vou responder de tarde. Tem vezes que eu que mando.
É, mas é a correria do dia.
Aí várias coisas. Tem gravação hoje, eu falo, vocês não me avisaram. Falei, tá lá no grupo.
Gente, não dá. É o fluxo de trabalho. Não tem jeito.
Não tem
é acelerado.
É um exercício mesmo.
Agora fala um pouquinho dos conteúdos, né, que você produz para sua página.
Tá aqui na descrição.
É isso. Qual o objetivo, o porquê, né? E o que você quer alcançar com essas mensagens, com essas falas?
Eu tenho uma página lá no Instagram, tô mexendo nela agora. Eu criei ela um pouquinho antes da pandemia, que é o Pensamento que Fala. Porque eu acredito nisso mesmo, assim, o pensamento ele pode estar dentro da minha cabeça, mas ele tá falando alguma coisa, né? E logo que eu comecei com a página, eu trouxe alguns textos que eu ia escrevendo com as minhas experiências. Mudei depois da pandemia. Também vivi muitas coisas, estou num outro momento. E hoje o que eu quero levar para as pessoas é a psicologia da vida real. Até o dia que o Calão me convidou lá para falar com os inimigos, o Calão, eu não sou a pessoa da teoria, meu negócio é vida real, vamos pensar, vamos praticar. Porque a teoria é linda, né, gente? É maravilhoso, ó, que lindo.
Tudo se encaixa, bonitinho.
E psicologia não é autoajuda, né? Psicologia é ciência, ela precisa ir para a prática e fazer efeito. Então, hoje o que eu procuro com a página, nesse momento aí, repaginando ela, é isso, assim, é mostrar para as pessoas que, às vezes, o que está na cabeça e no sentimento, nas emoções delas, é muito mais comum e natural do que elas imaginam. E pode parecer meio, né, contraditório isso, porque existem muitas páginas, cada uma com seu conteúdo maravilhoso, quanto mais a gente fala de saúde mental, melhor. Mas a gente precisa normalizar algumas coisas que a gente vivencia. Então, acho que hoje, que eu vou continuar, né, de forma menos poética, eu acho que tinha uma forma mais poética anteriormente, é trazer a psicologia da vida real. Isso que você está pensando, um monte de gente está do seu lado pensa também, mas ninguém tem ninguém
fala. Você não está sozinho.
Isso que você sente é muito mais natural do que você imagina. Se você está triste hoje, olha só o que eu vou te falar, é normal. Você não está com depressão. Depressão é um outro assunto, você precisa né, olhar outros pontos, tem um caminho percorrido para você, de fato, diagnosticar um processo depressivo, assim como qualquer outra patologia. Então, olha, você está sentindo, eu falo muito isso para as pessoas, mas você está assim, vou te contar um segredo, é só porque você é ser humano. É só porque você acha que
não pesa tanto.
Ninguém é feliz 100% do
Não é, gente.
Só no Instagram.
Isso é uma mentira. E tô pra dizer que nem no Instagram mais. Porque a gente já bate o olho, né? E já...
Parece que a gente sabe ali, né?
É engraçado. Tá fake, essa, né? Essa pessoa tá postando muita frase. Terminou.
A gente já começa a fazer esse negócio. Todo mundo conhece aqui, a galera que tá assistindo, alguém que fala, gente, conheço essa pessoa na vida real, não é nada disso. O que precisa estar por trás, né? É muito sorriso, às vezes você vê por trás, é um choro, por dor. Então, acho que com a página e o conteúdo que eu quero trazer agora, é o que tem feito muito mais sentido para mim, é isso, assim. É normal. Só não deixa crescer. E se cresce...
Não cultiva, né?
Não cultiva. É igual cultivar uma erva daninha.
Não dá, né?
E saúde mental, gente, assim, é todos os dias.
É igual tomar banho.
Não tem fórmula mágica. Eu brinco muito que saúde mental não é miojo. Não é. Você pode tomar remédio? Pode. É importante, pode. Mas não é só remédio. Não é só terapia. Não é só cuidar da sua espiritualidade. Não é só ter um bom hábito. É um conjunto de coisas. Dá para fazer tudo o tempo todo com a mesma intensidade? Não dá. Impossível. Eu só não posso deixar de fazer.
É a constância.
Uhum. É a constância. Tem, às vezes eu vou precisar focar mais, sei lá, na minha espiritualidade, porque eu preciso. Foco, mas o resto tem que estar lá em dia. Não, agora eu preciso de um apoio com uma medicação. Mantém a medicação, segue na terapia, faz uma atividade, vai consumir coisas que te produzam, né, uma elevação e não para te puxar para baixo. Então, saúde mental é todo dia, até a última batida do nosso coração. Não tem para onde a gente correr. E, né, falando um pouco de, do conteúdo que eu quero trazer também, é nesse sentido, acho que assim, a saúde mental é muito mais acessível do que a gente imagina. A gente quando, nossa, quase inalcançável. A saúde mental está nos detalhes, a gente precisa aprender a valorizar os detalhes, porque de fato, parece clichê, mas de fato, é um dia de cada vez. Então eu quero trazer... Verdade.
Muito bom, muito bom. É, tem um dia que você acorda feliz da vida, tem um dia que você já acorda, ah, meu Deus. É...
E a gente, às vezes, não quer esse dia, né?
É. É, a gente quer sempre estar bem, mas não, isso aí é fato que não acontece.
Você tem que passar por esses
se
dias, né?
Se a gente,
né,
aprendesse a nos acolher, né, a nos abraçar, da mesma forma que a gente abraça e acolhe as pessoas que a gente gosta, o mundo, ter certeza, é completamente diferente. A gente acolhe com muita facilidade as pessoas, né? Nossa, tá aqui, deixa eu te ajudar, fica assim, não. Mas é ótimo isso, isso é empatia, né? Enfim. Mas será que a gente se acolhe da mesma forma? Será que eu respeito o dia que tô mega pra baixo, o dia tá uma bosta? Será que eu respeito isso? Ou não? Eu fico buscando ferramentas
pra sair. Lutando pra sair daquilo, né? E aí acaba metendo os pés pelas mãos.
E a gente
aí
precisa
depois...
desses dias também, né? Baixo astral. Não tem como, gente.
É, é a montanha-russa ali, né?
É, a gente estava conversando um pouco, né, antes dessa questão do excesso de estímulo, né? Esse dia eu estava escutando uma moça falando sobre diagnóstico e tal, déficit de atenção, parará. Se a gente está acostumado com volume de estímulos o tempo todo e aquilo é tirado, aí vem a tristeza. Eu nem conheço a tristeza. Eu não conheço o desânimo. E aí, quando ele bate, eu quero fugir, quero ficar desesperado.
Dá uma, como fala quando a pessoa que quando usa a droga para de usar?
Abstinência.
Dá abstinência.
É abstinência da alegria. Eu vou para o que me provoca só alegria, 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 alegria. Aí você trouxe o exemplo, né? De pessoas muito famosas e tal. Daqui a pouco, como será que é para essa pessoa?
Ela tem tudo, o documentário do Chorão, né? Que ele
sim,
ele tá num lugar onde fala, tô com sede, aparecem 10 pessoas, uhum, dando um copo d'água. Meia hora depois, tá, a gente cai sozinho.
Isso, né? Estou diante de uma multidão, todo mundo me desejando de alguma forma, esperando que eu entregue algo, e uma hora depois eu estou dentro de um quarto de hotel.
Sozinho.
Pois é. Não, e é muito engraçado. Eu estava até vendo no programa agora do Fantástico, comigo, tem um quadro lá da Angélica, né? Que ela está fazendo 50 anos. E ela conversou com a Sandy e a Maísa, a Fernanda Souza. E
é um bate-papo.
É um bate-papo. Uhum. Né, de artistas que começaram muito cedo.
Sim.
Então, e aí teve uma hora que a Sandy falou que ela não consegue ficar sem se maquiar. Porque ela, desde pequena, ela foi acostumada às pessoas verem ela daquela forma. Ela não consegue se enxergar sem. Ela não fica. Né? Na maioria do tempo, ela não fica sem maquiagem, até em casa.
Nem, nunca viu ela sem maquiagem.
E olha como é que isso fica enraizado na gente.
Eu não assisti a entrevista toda, mas eu quero assistir, sim. Tem até outros episódios, eu já estava vendo por alto. Mas uma fala que mais me entristeceu nesse trecho da Sandy, ela fala que... Aí as meninas falam, mas em casa, você fica sem maquiagem e tal. Ela fala, não, porque eu não me reconheço sem maquiagem.
É, ela falou.
Eu achei aquilo de uma profundidade e, assim, ao mesmo tempo que deve ser tão desesperador, porque ela
como?
Não se conhece, né?
Olha que loucura. E sendo que ela...
Aqui na minha cabeça aqui, a maquiagem que ela deve usar deve ser leve. Na minha cabeça aqui, que eu tô lembrando dela.
Será que é?
É, exatamente isso que me levou a pensar.
Para a própria pessoa não se reconhecer, olha isso. Essa
e até
não que
a gente também não se reconhece, né? Nessa loucura toda de trabalho, de responsabilidade.
Não, e gente, a idade
que eu olhar no espelho,
a gente vai ver, a gente tá envelhecendo. Às vezes eu olho no espelho e meu cabelo tá ficando cada vez mais branco, minha barba também. E a gente tem que se aceitar, gente. É isso, é fato.
E é um processo.
É um processo, gente. Eu não tenho a mesma disposição que eu tinha. Quando falava, ah, vamos no show e tal, eu já fico assim.
Pode ser, vamos embora. Agora eu já quero. Não
tem lugar pra sentar.
Tem lugar pra sentar. Vai ter.
É igual o que tudo que meus pais mandavam fazer hoje em dia. Eu adoro, dormir cedo, não sei de gato.
Eu sou fanático Rock in Rio. Esse ano eu tô pensando, tá? Porque só de pensar e estar lá no meio, não.
Passar calor.
Caramba, gente, naquela confusão, será que eu tô disposto? Então, assim, é como a gente muda. Então, é isso. É sobre isso tudo que a gente
está vivendo. A gente é uma transformação o tempo todo, né?
A gente se transforma e, consequentemente, a psicologia se transforma.
Exato.
A
relação vai evoluindo junto ali.
A gente querendo ou não, só que às vezes a gente não se dá conta que isso se transforma.
Exatamente. Enfim, né, o papo está maravilhoso. Ficaria aqui, né?
Dessa terapia.
Dessa terapia aqui coletiva por mais tempo, mas nosso tempo, né?
Acabou, a gente tem que aprender a aceitar que o tempo. A gente precisa disso, vamos aprender a lidar com o tempo, né?
Exatamente.
Então eu vou deixar você conduzir essa próxima.
Essa pergunta derradeira, faz tempo que a gente não fala isso. Então, Elaine, quero agradecer a sua vida. Faz tempo que a gente está conversando para você vir aqui, né, participar com a gente. E a gente queria que você indicasse alguém também para participar aqui com a gente, pode ser mais de uma pessoa.
Sim, fiquei muito feliz mesmo assim, com o convite, eu adoro falar sobre isso, sobre a vida real, ficaria também horas aqui falando. Então, obrigada mesmo aí pelo convite, muito bom estar aqui. E a minha indicação é o Dr. Filippo, ele é cardiologista e ele tem uma forma de trazer um pouco cuidado com a saúde que eu gosto, que é leve, então os posts que ele faz... Hoje até ele compartilhou muito engraçado, que era um pezinho e uma barriga. E, como se a pessoa estivesse olhando para o pé e o tamanho da barriga. Então, assim, a barriga está pequenininha, você está no caminho certo. Se a barriga está maior, opa, fica de olho. Se a barriga você já está quase não está vendo o pé, procure ajuda urgente. E ele traz muito esse olhar para a importância da saúde física conectada com o mental. Então, me chama muito a atenção, ele traz muito isso, assim. O que você ganha mentalmente quando você faz... uma atividade física, quais são os benefícios, não só da área dele, que é a cardiologia. Então, fica
fala da saúde em geral, né?
O doutor Filippo.
O doutor Filippo está mais convidado, hein?
E a gente agradece, né, a sua visita.
Obrigada, gente.
Foi maravilhoso. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu tenho certeza que você, com o seu jeitinho, você alcança bem a fundo os sentimentos das pessoas e consegue... extrair, né, o que a gente precisa para que a gente consiga entender um pouco melhor desse universo que é a mente humana, né, com certeza.
Complexo.
Literalmente universo.
Sigam o Elaine nas redes sociais, está aqui, aproveita o conteúdo, né, se quiserem conversar com ela, não consultem, né, porque ali
podem interagir,
trocar experiências, que isso é muito importante, essa troca é importante.
Sim.
Como um todo, né. Para a gente encerrar, sua mensagem final.
Saúde mental, esse foi o tema da campanha do Janeiro Branco, saúde mental é possível, sim, você só precisa aprender o que fazer.
Com essa mensagem a gente se despede. Até a próxima, gente. Tchau!
Valeu, galera!